de direitos aos trabalhadores. E se de facto não reconhece que este documento representa uma reversão da retirada de direitos que infelizmente aconteceu num passado não muito recente. O agradecimento era pelo seu discurso, pelas suas palavras, porque para quem tenta por vezes fazer passar a ideia de que o Partido Socialista utiliza o rolo compressor da maioria para aprovar as suas propostas, dizer que o PS andou em zigue-zagues, que tem volta de faces, que tem recuos e avanços, não há melhor descrição do que um processo negocial, Sr. Deputado.
Exatamente.
É precisamente isto. O processo negocial é avanços, é recuos, é cedências de parte a parte. E, portanto, o senhor exemplificou que não é verdade essa do rolo compressor. Aliás, naquilo que foi a regulamentação do trabalho em plataformas, o Bloco de Esquerda sabe e pode de facto, dizer a verdade, que nós apresentamos várias propostas para ir de encontro às vossas propostas. E, portanto, esta situação representa um processo negocial. Já agora, dizer também algo sobre a caducidade, o Sr. Deputado não referiu, mas tem referido. Vamos lá, há aqui uma alteração profunda no regime de caducidade, profunda, porque o PS sentiu essa necessidade de alterar este regime. Mas imputar as vicissitudes da contratação coletiva só à caducidade não é totalmente correto. Eu lembro que a caducidade foi implementada em 2003 e passados 5 anos, em 2008, nós tivemos um dos melhores anos de negociação coletiva no país. Posso dizer-lhe que quase metade dos trabalhadores por conta de outrem foram, nesse ano, abrangidos por revisões dos contratos de trabalho que a eles se aplicavam. Passado 4 ou 5 anos, 2013, o número desceu drasticamente, quase cerca de 2 milhões para 200 mil. O que é que foi? O que aconteceu? Foi a caducidade? Não. Infelizmente foi um resgate financeiro que tivemos no país e foi a intervenção da Troika. E já agora dizer-lhe que o PS não está à procura de ninguém para casar, já estamos casados com os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sérgio Monte, agradeço a pergunta. O Sr. Deputado, tal como o Deputado Fernando José já tinha dito, afirma que esta proposta não retira direitos. Mas a pergunta que eu faço, o que o Sr. Deputado disse foi, esta proposta não retira direitos. A pergunta que eu faço é se esse é o projeto da esquerda, se esse deve ser o projeto da esquerda para o mundo do trabalho, sobretudo num contexto em que o mundo do trabalho não vem do nada. Vem de intervenções legislativas que o desequilibraram totalmente, que desequilibraram as relações coletivas de trabalho ao ponto de deixarem os sindicatos em muitos contextos, nomeadamente na negociação, completamente izangues, que introduziram na lei normas humilhantes, amordaçantes dos trabalhadores, que não só desvalorizam o seu trabalho do ponto de vista económico, como o corte nas horas extra, como a retirada dos dias de férias, mas que os desvalorizam enquanto pessoas, que desvalorizam a pessoa do trabalhador nos seus direitos, como é a questão da renúncia aos direitos, aos créditos, ou como é a impossibilidade de contestar um despedimento se já se tiver recebido a compensação. E a questão é esta, é que nós olhamos para o mundo do trabalho e perante o desequilíbrio imenso, o que nós precisamos de fazer é de inverter esse desequilíbrio, de retirar as normas da Troika, de reconstruir a negociação coletiva, não é apenas de ficarmos contentes porque não retiramos direitos. Nós reconhecemos, o Bloco de Esquerda, evidentemente, isso é público, que houve normas que nós achamos que são positivas, nomeadamente propostas pelo Bloco de Esquerda, na obrigatoriedade de se fixar despesas no teletrabalho, na regulação de trabalho em plataformas, na transparência algorítmica ou na proibição desta renúncia dos trabalhadores aos seus créditos. A questão é que, mesmo nestes avanços, o que o Sr. Deputado descreve como a expressão de um processo negocial, mas negocial com quem? É porque os avanços e recuos do Partido Socialista andam ao ritmo das pressões que não acontecem neste Parlamento, mas acontecem pelos patrões e pela CIP. E, portanto, negociação, a questão é saber se o Partido Socialista está a conduzir este processo político com uma ideia, com uma orientação, ou se vai zigue-zagueando em função das pressões dos patrões. E o episódio que ontem existiu foi bastante significativo. O presidente da CIP escreve uma carta a dizer que as normas aprovadas por proposta do Bloco de Esquerda eram inaceitáveis. O PSD abre o campo para voltar a rediscutir e para anular o efeito dessa norma, aliás, com uma proposta absolutamente miserável. E o PS vem dizer, ah, nós então vamos apoiar a proposta do PSD e anular o que tínhamos feito antes. E hoje já deram outra vez essa volta e nós não sabemos. Vamos ver, esperamos que os 360 graus fiquem nos 360 graus e que voltem à posição anterior, que não voltem a dar mais 180, mas nós não sabemos. A verdade é que nós, até ao lavar dos cestos com o Partido Socialista, nunca se sabe o que é que vai acontecer. Vamos ver e vamos esperar pelo fim do processo.
Obrigado. Muito obrigado por fazer uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma governação socialista é, por definição, uma governação inclusiva que faz depender o seu sucesso da redução da pobreza e do combate à exclusão, dando uma atenção muito particular a quem o infortúnio da vida fez ficar para trás. É por isso que para nós não basta crescimento económico como aquele que temos tido sob a nossa liderança, aliás, dos mais robustos em muitas décadas. Tivemos em 2022 um dos maiores crescimentos económicos que há registro, o maior em 35 anos, e a dívida pública está com o menor valor em 11 anos. Estes dados de um grande dinamismo económico são muito importantes e demonstram a confiança na governação do PS por parte dos agentes económicos, mas para nós isto não chega. Porque para o PS é fundamental, é essencial, entender a economia e o seu crescimento como um instrumento para o desenvolvimento e para a coesão. Não nos preocupa apenas a produção, mas também a distribuição. E através dela, combater as desigualdades, investir nos serviços públicos e promover uma política de rendimentos e de apoios sociais que assegurem uma rede de proteção para quem mais precisa, substituindo o individualismo pelos valores solidários da comunidade. Este é o caminho que o PS tem feito nestes anos de governação, corrigindo uma pesada herança de desigualdades estruturais que se agravaram enormemente durante os anos em que a direita aplicou uma fórmula de desvalorização dos rendimentos, de cortes nos apoios sociais, incluindo aquelas políticas dirigidas aos mais vulneráveis, às crianças, aos idosos, às famílias monoparentais, que provocaram um aumento exponencial da pobreza, da exclusão e do enquistamento de desigualdades que são passadas de geração em geração. Combater este estado de coisas é muito exigente e demorado. Mas nós fazemo-lo por uma questão de decência e por uma questão de coerência política com os nossos valores, mas também já agora pela preservação da estabilidade social. Porque uma sociedade desigual é uma sociedade doente que mais facilmente fica à mercê dos extremismos e dos populismos que corroem as nossas bases comuns. Igualdade e solidariedade para os socialistas são sinónimos de liberdade e de democracia. É por isso que as políticas públicas no combate à pobreza em Portugal são o coração da nossa governação e os resultados estão à vista. Os números do INE que foram divulgados na semana passada são verdadeiramente históricos e estimulam-nos a seguir o caminho que nos trouxe até aqui. Segundo o INE, o número de pessoas em risco de pobreza diminuiu em 2021, registando-se uma taxa menor em 2 pontos percentuais face à que tínhamos em 2020. Trata-se da maior redução de sempre da taxa de risco de pobreza, mesmo numa fase de recuperação pós-pandemia. É uma diminuição que abrange todos os grupos, crianças, adultos em idade ativa, idosos, reformados, trabalhadores, desempregados. Todos os segmentos e grupos viram reduzida a exposição ao risco de pobreza, algo que é tanto mais significativo se pensarmos que em 2015 ela era de 26,6%. Ou seja, em 6 anos, reduzimos 1/4 das pessoas em risco de pobreza no nosso país. Mas também, mas também a taxa de pobreza, outro indicador, a taxa de pobreza e de exclusão social, atingiu o valor mais baixo de sempre em Portugal, com menos de 300 mil pessoas em risco de pobreza ou de exclusão face a 2021. Quando comparado com 2015, quando iniciamos funções neste ciclo de governação, temos hoje menos 734 mil pessoas nesta situação, uma redução de 27% que muito nos orgulha no nosso país. Nem tudo está feito. Nem tudo está feito como nunca está nesta área. Nem tudo está feito enquanto houver um cidadão que seja em situação de pobreza. Mas para onde quer que olhemos, vemos melhorias e vemos avanços. A taxa de desigualdade baixou 9,3%, a taxa de privação material baixou de 10,9% em 2015 para 5,3% em 2021 e estamos a cumprir o caminho para atingir as metas da Estratégia 2030, alinhadas com a Estratégia Europeia para o Pilar dos Direitos Sociais, procurando reduzir a taxa de pobreza em 10% e reduzir para metade a pobreza infantil e dos trabalhadores pobres. E estes dados são históricos. Estes números são históricos do ponto de vista da capacidade coletiva da redução da pobreza em Portugal e refletem naturalmente o resultado de políticas públicas. Porque nada disto acontece por acaso. Isto acontece por um conjunto de opções políticas do PS que levaram ao aumento das prestações sociais e ao seu aumento acima do valor da inflação de todas as prestações sociais para 2023. À criação de novas prestações sociais, como a prestação social para a inclusão ou a garantia para a infância, que já beneficia 150 mil crianças, ao aumento dos abonos de família, ao aumento continuado das pensões, ao aumento dos rendimentos de uma forma geral, nomeadamente o salário mínimo, mas também medidas complementares como as creches gratuitas, os manuais escolares gratuitos, a redução das tarifas dos espaços de transporte públicos, entre muitas outras medidas que reforçam o músculo do nosso Estado Social. Esta evolução positiva compara com outras fases da vida política nacional, em que a oposição de hoje à direita estava então na governação e provocou um aumento histórico da pobreza, do risco de exclusão, de desigualdade, quando cortou salários, quando cortou pensões e quando, em cima disso, ainda cortou apoios sociais, como o rendimento social de inserção e o complemento solidário para idosos, provocando um aumento histórico da pobreza infantil e da pobreza nos idosos, levando muitas famílias à miséria e ao desespero. Para nós, a pobreza não é uma inevitabilidade. E como não é uma inevitabilidade, prosseguiremos a implementação de políticas públicas fortes, direcionadas para o reforço do Estado Social, para prestações diretas e para a valorização dos rendimentos do trabalho, protegendo sempre aqueles que são mais vulneráveis. Porque enquanto houver um português na situação de pobreza ou exclusão, haverá uma política do Partido Socialista para lhe dar resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Responde em 2 blocos. Muito bem. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, tendo para o efeito a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Permita-me que lhe diga que a sua intervenção não passa do mero exercício de propaganda política. Porque os portugueses estão cada vez mais pobres, agravam-se as desigualdades sociais e a classe média tende a desaparecer. Este é o retrato do nosso país ao fim de 7 anos de governação socialista e ao fim de 20 anos de governação socialista dos últimos 27 anos da nossa democracia. Apesar da narrativa criada pelo Governo, a verdade é que Portugal desviou-se da trajetória de redução da pobreza que estava a fazer desde 2014. E atualmente Portugal é o 8º país da União Europeia que registra maior risco de pobreza e exclusão social. Hoje, quase metade da população portuguesa tem rendimentos abaixo do limiar da pobreza. Mesmo com os apoios sociais pagos pelo Estado, 2 milhões de portugueses vivem abaixo deste limiar, ou seja, 20% da nossa população. E por isso, apesar das proclamações políticas do Governo, os tempos que estamos a viver são de emergência social. E são tempos de emergência social porque o agravamento do custo de vida está a levar muitas famílias ao desespero, que não têm condições para pagar as suas contas, para colocar comida na mesa, para pagar os seus créditos à habitação, face à escalada das taxas de juros. E por isso o Governo tem de cumprir a sua função como principal.